O UEL FM apresenta SaloCast, um podcast que também é programa de rádio. Um bate-papo que resgata as histórias e os personagens da cena cultural de Londrina. Produção e apresentação, Marcos Salomé.
Iniciando 2023, mais uma vez direto da UEL FM 107.9, a nossa casa de sempre, onde é contado as histórias da cultura, da música, das personalidades, das pessoas que são a personalização da história de Londrina, história da cultura de Londrina. Hoje, um importado nosso aí, direto de Viena, na Áustria. Um cara que faz parte, talvez, posso estar enganado, depois ele vai confirmar, da terceira geração metaleira de Londrina. E que persiste na essência de fazer boa música para você que gosta de música boa. Direto do SaloCast, eu, Marcos Salomé, com ele, Richard Morango, agora. E aí, velhinho?
Tudo bem?
Certinho?
Bom demais, bom demais.
Vamos lá, e aí? 2023, primeiro mundo.
Pois é, muita coisa aconteceu nos últimos anos aí, né?
Que bom, né?
É.
Como que é, cara, esse negócio de você tá fora e ter a sua essência, a sua ramificação aqui, a banda, enfim.
É, bom, primeira coisa, eu acho que agradeço você, SaloCast, a Rádio UEL pelo espaço aí.
Obrigado, você.
Venho acompanhando o trabalho que vocês vêm fazendo aí, tanto no YouTube como pela rádio, mesmo que à distância,
sim,
né?
Sim, sim.
É, do outro lado da lagoa. Mas é um trabalho muito legal, cara, parabéns mesmo.
Obrigado.
E pra mim, poxa, pra mim é uma honra de verdade estar aqui, porque a gente vai fazendo as coisas que a gente gosta, assim, e tal, meio que sem esperar muito retorno, né, cara? E aí, quando isso acontece, é legal pra cacete, né? Sim. Não exatamente um retorno, mas um reconhecimento, né, cara? E aí a gente começa a olhar pra trás e fala assim, nossa, é verdade, cara.
Existe uma trajetória,
bastante,
né?
Coisa a gente fez, né?
Exatamente.
Então é massa, cara.
Hoje, o Helpeth, que é a banda dele, você que gosta de metal, de death metal, cara, bem feito. Aliás, Londrina tem uma excelência, não só de bons músicos, cara, mas gente que sabe fazer som, principalmente som pesado. Cara, em 3 décadas as bandas são muito boas. Conhece a banda dele. Lembrando, esqueci. Hoje, o programa de hoje é patrocinado pelo DW, do Douglas, que é o brechó ali na Pará 971, loja 8. Um grande parceiro. Obrigado, velhinho, por acreditar em nós também. Valeu. Richard, nessa trajetória toda, você continua transitando com a banda, mesmo estando longe?
Cara, sim. O que aconteceu foi que, quando estourou a pandemia, eu estava com um processo de entrevistas de emprego fora. Sim. E aí pintou uma oportunidade de emprego na Áustria, né?
Você já tinha passado um tempo fora de intercâmbio e tal?
Já. Eu fiz intercâmbio para Polônia, logo depois que eu terminei a faculdade, né? Me formei em desenho industrial, em design. E aí fui para Polônia, depois pintou uma outra oportunidade de fazer também um intercâmbio técnico na Itália.
Legal.
Então já tinha uma experiência lá, assim, já estava começando a pôr o pezinho lá. E aí, em 2020, surgiu a oportunidade de, né, de um trabalho
de migrar,
definitivo,
né?
E aí, né, não pude recusar, assim, foi uma coisa muito interessante, mas é um alto custo, né, cara? Então,
sim, sim.
Essa coisa da banda foi uma coisa que pegou bastante pra mim, mas com a tecnologia hoje em dia, a gente aprendeu a fazer tudo remoto, né,
sim,
cara?
Sim, sim.
Então, eu me considero um cara criativo, então eu sempre dou um jeito de tá criando alguma coisa. E lá, como a gente tem acesso a melhores equipamentos e tal, né, instrumentos, tudo isso, facilita bastante essa parte, né?
Sim.
Eu também gostei muito sempre de trabalhar com produção de áudio e tal.
Legal.
Então...
Aí tem que ter a manha.
É, cara, só que muita coisa assim você tem que aprender fazendo, sabe? Sim, e aí, se você não tem acesso às coisas, como é que aprende, sabe? Sim, é difícil, cara. E aí, lá, né, as coisas são um pouco mais fáceis, e aí eu consegui montar um home studio, assim, pra fazer as coisas e manter os trabalhos que a gente vinha fazendo com a banda aqui, né? A gente tem um disco lançado, a gente já tava trabalhando o segundo, sim, já temos, né, mais de meia dúzia de músicas.
Você mandou umas três lá, bem legal.
Então, numa coisa assim, bem uma pegada mais moderna, talvez, porque eu considero o nosso som, cara, assim, meio heavy metal tradicional com uma pegada death, assim. Tá. E tem muita. A gente já ouviu gente falando.
É um gutoralzão, né?
A voz do Cabelo é bem marcante, cara. Ele manda muito bem, assim. Sim, eu acho, mano, que dessa última geração de vocalistas, assim, ele tem um vocal bem death metal, assim. Ele sempre foi fã de música agressiva, assim, e tal. Então.
Não, mas é um conjunto, porque assim, o instrumento é muito bem feito também, né, cara?
Cara.
Porque o metal tem essas coisas. O alemão vai saber o que eu tô falando, Fernando. Eu não toco nada, mas quando eu falo com vocês, cara, e eu começo a entender a obra de vocês, bom, os caras são bons, hein?
O metal tem esse lance do virtuosismo e tal, né? Os caras são muito...
Às vezes até demais, né?
Mas é uma coisa assim que eu acho que tem a ver com estilo, né? Sim, de trabalhar as coisas e tal. E no Hellpath a gente é meio salado, assim, né? Então, sim, igual eu falei do Cabelo, que ele é da música mais extrema assim,
né?
O Rodolfo, nosso batera, ele já tem uma linha mais heavy metal tradicional, power metal.
Não, né? E ele é tudo, né? Porque ele toca um monte de projeto.
O lance dele é tocar bateria. É bem legal, cara, bem legal. E daí o Rafa também, ele já gosta mais um pouco, assim, de metalcore e as coisas mais novas.
New metal, assim.
Isso, exato. E o Will, nosso baixista, cara, ele é do lance mais psicodélico, assim, e tal. Então, meu...
O Will é foda.
Mas ele tem uma teoria musical fodida, assim, então...
Mas eu acho que aí é legal, cara. Aí, de verdade, é igual você fã de música, tipo... Não dá pra... Acho que comentei isso na última entrevista com o Silvio. Pô, não tem como você passar a vida inteira ouvindo 3, 4 play e falar, pô, esse é o mundo.
É, não tem como, né? Não tem como. Apesar de que eu, pelo menos, eu sempre fazia, assim, aquela coisa de... Se um dia você precisar ir pra ilha deserta, assim, qual disco que você leva,
não,
sabe?
Tem os preferidos. Mas, igual, eu acho que funciona com vocês exatamente isso. A diversidade... Ela traz um elemento ali, outro ali, e vocês vão juntando e funciona.
O que rolava no Hellpath, assim, era sempre... eu trazia a música, assim, pronta na minha concepção, né? Inclusive com batera, linha, sim, de baixo, sim, tudo. Algumas até eu fiz com letra e tal. Uma das músicas que eu mandei pra vocês é uma que eu fiz inteira, assim, instrumental e letra e tal. Mas quando a gente põe no estúdio, cara, que daí joga nessa salada, e, sim, aí o William traz um pouco das ideias dele, o Rodolfo das dele e tal, não sei o que, e a gente vai adaptando as coisas.
Vai.
Meu, aí pode virar outra coisa totalmente, sabe?
Sim, sim.
Então,
já aconteceu,
é bem legal, cara. E ao mesmo tempo tem coisa assim que a gente tem que, às vezes, botar um pouco o pé no freio, porque a gente quer meio que produzir e inventar demais. E aí ao vivo não funciona. Aí a gente, não, cara, calma, a gente pode fazer isso, sei lá, na hora que vai gravar o disco a gente inventa essas coisas, mas ao vivo tem que funcionar de algum jeito, né? Não tem 5 guitarras ao vivo, né, cara? Então.
Vocês abriram pra Sepultura.
Puta, experiência legal demais, cara. Legal demais. Foi uma oportunidade que pintou pra nós, porque a gente gravou o disco, né? A gente, meu, investiu muito em divulgação, né? A gente investiu em assessoria de imprensa pra divulgar o disco no Brasil inteiro e fora também.
Foi empenho mesmo, né?
Foi, cara. Mas em alguns casos, assim, onde a assessoria não alcança, a gente tem que meter a cara,
sim,
mesmo.
Sim, sim.
E entregar o material, né? Apresentar. Mas... Foi um lance, assim, cara, que a gente tinha mapa de palco preparado, todo o headline, tudo que a gente precisa, tinha tudo isso pronto, o release da banda, clipe lançado. Cara, foi uma seletiva... Bom, o festival ele dura 2 dias, né, e são, se eu não me engano, um total de 14 bandas, 7 bandas por dia. No nosso dia, foi o dia mais rock, assim, do festival, né, foi o Rock in Rio Pardo, e, meu... uma seletiva grande, cara. Porque tem esse lance. Você apresenta o seu material, isso não tá garantido que você vai, sim, né? Que você tá dentro. Porque os caras ainda têm um corpo que vão avaliar quem tá preparado, quem, né? Quem tem. Quem já fez mais coisa, quem tem público, né? Quem de fato, assim, consegue agregar pro festival também.
Sim, sim.
E aí, nesse momento, o cara gostou muito do nosso som. E apresentou pra banca, a banca também falou, meu, esses caras parecem tão bons e tal.
É legal aquele negócio lá, né, das fotos lá, fundo de palco.
É, com certeza, com certeza. Foi uma experiência animal, cara. A gente conseguiu um público lá, né, no pico de 14 mil pessoas. É claro que não tava todo mundo lá pra ver a gente, né? Mas como a gente foi a última banda antes do Sepultura, a gente pegou...
A totalidade, né?
É, e aí a gente consegue mostrar o nosso trabalho pra toda essa galera. E foi muito legal, porque depois do show a gente desceu e tá mandando lá pra assistir o show do Sepultura daí, tá mandando no meio do pessoal, assim, tomando cerveja e tal. E o pessoal vinha cumprimentar assim, meu, muito legal o show de vocês tal. Ah, foi muito legal.
Esse é
o
grande valor, né, meu?
Total, total. O festival também é super bem organizado, a gente conseguiu abrir uma lojinha lá antes do nosso show, então durante o dia a gente ficava lá com a nossa... bandeira de palco, a gente tinha camisetas, uns brindezinhos abridor, assim, sim, CD para vender, alguns adesivos, mas tal, broche. A gente tinha, assim, material de marketing que, cara, quando você vive do underground, você tem que inventar alguma coisa para sustentar a banda, sabe?
Com certeza.
Então, meu, não é fácil.
Eu fiquei sabendo umas histórias, vocês foram de van, né?
É.
Quem que era o motorista da van?
Era o Beto, amigo nosso da bike, cara.
Falei
era o cara...
com ele a semana.
Pois é. Ele levou a gente pra lá e, meu, puta, legal demais, cara, legal
ele
demais.
Ele tava falando que, pô, teve um dia que ele dormiu dentro da van.
Acontece, é assim, né, meu? Vida de estrada, bicho. É estrada literalmente.
Segura. Aí, falei que ele ia dar um toque, viu, Beto? Bicho, mas... Essa trajetória toda, a gente fez um levantamento dessa carga toda, Real Path, então, que foi a sua primeira banda?
Não foi minha primeira banda. Tinha outras bandas antes, mas foi a mais duradoura, assim. Foi a banda que a gente fez mais coisa também, né?
E quando começa... Não, isso aí é cartilha, tá? Isso eu vou perguntar pra todo mundo, sempre. Eu só mudo a ordem dos fatores. Richard, metal... Richard Rock, como que começa isso aí?
Cara, eu acho que eu peguei, assim, eu sou de 85, né? Então eu peguei, assim...
Já tava nesse planeta.
Eu peguei, a minha fase de adolescência foi o começo do grunge, né? Nos anos 90. Então, ali já tinha, assim, o Nirvana com Nevermind, o Offspring com Smash. Nada muito metal. O que eu peguei naquela época, que foi o mais metal, assim, foi o Iron Maiden. Que aí já tinha o Fear of the Dark lançado, né? Eu peguei, na verdade, o primeiro foi o Best of the Beast.
Tá.
Mas não chamou a primeira atenção no início, né? Então eu gostei mais, assim, de Offspring e Nirvana por causa da energia que eles tinham. Mas depois eu fui prestar atenção no Iron Maiden pela qualidade da composição, assim, né? E aí, porra, sem falar o Ed, né? Capa monstruosa, assim, né? Que fala, uau.
O cara é designer, desenho. Primeira dica do Richard, vamos lá. Hellpath?
Hellpath,
Qual música?
Vamos começar com a Blood, Rage and Fire. Essa é uma música que eu fiz instrumental e fiz a letra também. Mas é claro, a banda toda contribuiu e é uma porrada na orelha aí.
Vamos lá então, Hellpath. We'll be right back. cara, quando a gente fala assim de influências, né? Você começa a ouvir as coisas. E o rock, ele atrapalha a vida das pessoas. Ajuda também, tá? Não é só atrapalhar.
É verdade.
Mas assim, você começa a ouvir, igual a gente comentou, a questão do Iron, você não tocava nada.
Não, é.
E de repente você começou e é autodidata.
Sim, cara, sim, foi algo assim que a minha mãe toca piano desde os 14 anos e tal, hoje já nem tanto por causa de outras coisas, mas eu tinha amigos que tocavam guitarra e eu falei assim, porra, né, pareceu mais próximo, né?
Sim.
Quando você não conhece ninguém assim que toca nenhum instrumento daquilo que você gosta de ouvir, fica meio distante. Sim. Aí você começa a ver uns caras falando assim, porra, o cara toca guitarra e toca legal, faz um som pesado, não sei o quê.
Como
falei,
que
meu,
faz?
Como é que é isso? E aí eu ia na casa desse amigo meu, cara, Pantera o apelido dele, cara, um amigo meu do colegial, meu amigo até hoje. E ele. E aí eu brincava com a guitarra dele, falava, meu, mas como é que você faz soar pesado, assim, que era o abafado, aquele tchan-tchan-tchan. Eu falei, meu, tal.
Tipo, paletada,
né? Quero aprender isso aí, cara. Quero fazer isso na guitarra, né? Porque senão você vai fazer aula de guitarra e assim, a metodologia é essa, né? Você tem que pegar os posicionamentos, os acordes e tal, não sei o quê. Então demora pra ficar legal, sabe? Aí eu falei assim, não, quer saber? Quero aprender como é que faz som pesado, de cara. E aí. E aí foi ele que foi me passando as dicas, tal, não sei o quê. E aí, na época, a gente tinha aquela loja de música Kim Rogers.
Aqui sim, Londrina, sim,
você
sim.
Lembra disso? Oh. É, bicho, era antiga musical, né, eu acho.
Eu não toco nada, mas frequentava esses ambientes.
E aí vi uma guitarra lá, cara, bem barata, assim, bem de entrada mesmo, assim, e pedi de aniversário pro meu pai. Meu pai tava meio apertado, meio fodido e tal, mas ele falou, né, eu vou dar um jeito. E aí ele apareceu com a guitarra lá, cara, meu, fiquei com ela por muito tempo, assim. Era uma guitarra bem legal, assim, depois aprendi a regular ela bonitinha e tal, e ficou um instrumento bom. Mas foi daí, cara. E aí depois que eu fui correr atrás de teoria, porque daí você fala assim, ah, e se eu quiser fazer um tema, um solo, dobrar uma coisa e tal, como é que é isso, né? Nota terça, quinta, oitava, então... estudar as escalas, lógico.
Você tá falando em grego pra mim. Pra...
Mas eu também não sou fluente nessa língua aí não, viu, cara?
Tô lembrando, direto dos estudos da UEL FM 77.9 hoje, prazerzaço, um brother, assim, um cara genial, com muita história pra falar, Richard Morango, do metal, da bike. Fala nisso, cara, eu vou perguntar... Porque, assim, paralelamente na sua vida subliminar, você tem um lance da bike também agregada, tanto quanto a música, né, cara?
Cara, sim. O esporte, assim, eu também comecei a andar de bike, principalmente downhill, assim, no início da faculdade, então lá 17, 18 anos. E...
Já faz um tempinho também.
Nem vamos falar disso aí. Uns 10 quilos atrás, assim, mais ou menos. E aí, cara, foi algo que, assim, linka, né? Porque é um esporte de adrenalina e tal. Sim. Então você tem muita música, né? E não necessariamente metal, mas aí entra um pouco de punk, entra umas músicas meio skate.
Industrial, né,
industrial,
cara?
Igual o Ministry, né? Tem muita coisa legal, assim, que tem a ver com esse som. O próprio Anthrax também conheci pela bike, porque o Anthrax é uma banda também
uma
assim que é
loucura,
meio...
Uma loucura, né?
É, cara, mas muito legal, né? E aí teve isso, cara. Então, essa foi
Quer
aí...
Quer dizer, juntou, né?
Juntou, cara. Foi uma paixão que cresceu daí junto com a música também. E aí, né, como eu falei, assim, eu me considero um cara criativo, então chegou um momento que eu falei assim, cara, quer saber? Vou começar a desenhar umas roupas pra bike, ver o que, que a galera OTL. Faz e tal. E aí foi onde eu fundei a OTL, que foi essa marca de...
Online. Pra quem é do meio da bike, vai saber exatamente o que ele tá falando.
Então, nasceu primeiro assim como roupa casual pra ciclista, sim. Né? E aí depois a gente começou a trabalhar com roupas de performance para ciclismo mesmo, né? Downhill e cross country e tal. E foi crescendo, cara. Era muito legal porque como eu competia muito de downhill, a gente ia para muitas cidades, assim, e o pessoal falava assim, nossa, o OTL é uma marca brasileira, pô, achei que era gringa.
Pô,
pra mim não tinha elogio melhor, né? Sim, eu falava, caraca, então quer dizer que nós estamos lá.
E a criação era de vocês, né, cara?
Isso. E aí foi legal porque, assim, como eu gostava da bike, gostava de competir e tinha a marca para divulgar, na época eu tinha um sócio também, o Júnior, que trabalhava comigo nisso, e a gente falou, meu, quer saber? Vamos fazer a empresa financiar a nossa temporada, né? Então, em 2011, a gente conseguiu correr todas as etapas do Campeonato Paranaense Downhill, e foi quando eu cheguei no fim do ano campeão paranaense. Então foi bem legal, cara. Foi bem legal.
Você fez aquela descida de Santos também, né?
Fiz. A gente foi assistir 2 anos, mas aí a gente tinha amigos competindo lá e tal, né? A gente fez o apoio, inclusive, com a marca lá, de uniforme pro cara correr, divulgando a nossa marca, né? Então foi muito legal. Um evento muito legal também.
Isso é um barato, porque assim, essa integração, geralmente, Londrina, mas aqui naquela minha fase ali, a maior tendência que os caras tinham eram com skate. Tipo, tudo eram os campeonatos, as
NetWest.
Exatamente. E de repente vem essa sua geração aí, com essa abertura, existe o skate, obviamente, mas a bike tem um público bem fiel, bem forte, né, cara?
Tem, cara, tem. Assim, eu acho que cresceu muito, né, principalmente agora, né, mais recente na pandemia, cresceu muito o ciclismo de modo geral, mas a bike é muito aberta, cara, eu acho, assim, e como é um esporte individual, diferente de esporte de time, onde você depende, né, de todo mundo tá performando bem para ter um resultado legal, a bike só depende de você e tal, tem cara que gosta de correr ouvindo música e tal, eu prefiro ouvir o barulho da bike, assim, né. Mas tem gente que daí vai assim e fala, não, meu, eu gosto de som e eu gosto desse troço louco e tal, e andar de bike com som é muito mais massa pra mim e tal. Então a galera meio que assim,
cada um se adapta,
vai se encontrando, é muito legal.
Você tomou um tombinho lá também, né?
Tomei um tombinho, cara, tomei um tombinho aí em outubro do ano passado, já lá na Áustria, né? Tomei um tombinho, bati a cabeça bem forte lá, acabei quebrando a coluna, né, esmaguei uma vértebra lá, e tô com um aparelho nas costas aí, né, ajudando na sustentação, mas
então, só pra quem vai brincar disso aí...
É um assunto sério. Eu, cara, antes de praticar o esporte, nunca tinha quebrado nada, assim, e sempre fui muito ativo, né, mas depois que eu comecei a andar de bike, cara, quebrei clavícula, já tive que operar a mão... Quebrei a costela várias vezes, cirurgia no joelho, e a última foi essa da coluna. Mas o, meu, não, isso não tira o amor pelo esporte.
Mas, cara, aí vem essa temática, né? Você sempre vai agregar, eu acredito muito nisso, que você agrega o tesão que você tem com a atividade física, com o esporte que você escolhe, e com a trilha sonora, né?
Ah, total.
Aí você vem com a história também, com a banda. Pô, deve ser uma puta adrenalina, porque é um esporte de alta performance, onde o risco acontece aí, você se quebra. Mas assim, é a adrenalina que te move, e o som ajuda, né? Porque é levinho, nós ouvimos até muito leve.
Cara, é um lance assim que a gente conversa até sobre isso com os caras da banda, né? Que mesmo que hoje existe a possibilidade de fazer tudo à distância, a gente se pergunta assim, pô, cara, mas sabe aquela química de fazer show?
Sim.
Aquele momento antes de show, assim, que dá um nervosinho, sempre dá, você pode fazer
tá conversando,
show grande, show pequeno e tal.
Meu, se preparando pra subir,
você quer sempre entregar algo legal, né, cara? E essa é uma coisa, assim, que a gente fala assim, putz, cara, a gente pode gravar um CD inteiro, separado, cada um num lugar do mundo.
Sim.
Mas subir no palco
pra
tocar...
A química funciona junto.
Cara, ainda é o que é o que move, assim, sabe? Então a gente faz as músicas meio que imaginando como já seria legal tocar essas coisas ao vivo, sabe?
E é uma loucura, porque, assim, diferente do que você falou da bike, que é um esporte individual, né? Porque daí é você, o equipamento e a sua vontade. Eu acho que, cara, quem escolhe essas atividades físicas individuais é uma coisa, obviamente, pessoal, só que, assim, é um lado seu, assim, é um momento que você tá com você. Diferente do que é você tocar numa banda, né? Tem que ter harmonia, né? Não adianta. Tudo que você faz tem que ter o tesão, né, meu?
É, cara, eu achei muito bem colocado o que você falou, cara. Eu nunca tinha pensado dessa forma. É, como eu falei, assim, geralmente eu entregava as coisas meio prontas pros caras, assim, sim, ou às vezes 100% pronto, mas a gente tinha que trabalhar junto, porque, né, eu não sou... O Hellpath nunca foi uma banda de um cara só. Sim, todo mundo, sim, sempre participou bastante e tal. Eu tinha muita responsabilidade na banda, coisa que eu trouxe pra mim mesmo, porque eu gostava de aprender a fazer, sim, essas, sim, coisas. E, mas assim, era muito legal ver também como os outros integrantes viam aquilo que você estava apresentando, e o cara falava, ah, mas eu acho que fica mais legal fazer aqui mais rápido ou mais lento, mais cadenciado e tal. E aí você fala assim, nossa, tudo vai dando outra cara diferente. Então, de fato, por mais que eu sou um cara que gosto dessas coisas mais individualistas, trabalhar em grupo também, quando a química é boa, meu, é legal demais.
Exatamente.
Legal demais.
E é muito difícil essa história da química, cara. É uma coisa assim, que quando ela flui, é automático. Tipo, você não precisa ficar perdendo muito tempo. Tipo, sabe, é uma... Por isso, assim, por nunca ter tocado, mas de acompanhar todas as bandas que eu acompanhei, que eu vejo, as melhores performances eram dos que tinham a química.
É, cara, isso também é muito legal. Aconteceu com a gente. Quando que o Hellpath nasceu da ideia a gente era tudo da mesma faculdade. A gente estudava design, né? Eu, o Tadeu e o Cabelo, né? E aí o Cabelo conhecia o Rodolfo e eu conhecia o William, né? Então a ideia surgiu. É, aí eu falei, ah, eu conheço um baixista. Deu o Cabelo, ah, eu conheço, sim, um batera e tal. Então, né? Caras assim, eu já tinha tocado com o William e o Rodolfo sabia, o Cabelo sabia que o Rodolfo era bom, o Rodolfo já passou pelo Silver Blade aqui em Londrina, oh, e tal. É, banda muito legal.
Ó. Oh.
Também é uma banda que representa bem Londrina.
Oh,
e então a gente falou assim, pô, eu acho que pode rolar, né? Mas aí o Rodolfo, que daí ele tinha um estúdio na casa dele, falou assim, não, beleza, eu tenho um estúdio aqui, eu posso disponibilizar pra gente gravar. E só que eu quero conhecer esses caras primeiro, porque eu não vou levar os caras na minha casa sem saber quem são os caras, né? Vai que é um... E aí foi bem isso, cara. Então a gente saiu pra se conhecer e tomar cerveja primeiro pra ver se batia.
Sim, rola.
E aí deu certo, a gente, meu, conversou de som pra caramba, falando muito de música e tal e tudo mais. Então, aí mandei alguns sons que eu já tinha pro Rodolfo, ele gostou e tal. Todo mundo concordou, a gente, meu, então vamos fazer acontecer. E aí foi, cara. Isso foi em 2007, final de 2007.
Meninada, né?
Meninada total, total, cara. Poxa. E aí o nosso primeiro disco, cara, por questão de ser meninada, né? A gente teve troca de integrante aí nessa parte. O Tadeu, que foi o nosso guitarra fundador, assim, né?
Tá.
Ele passou daí num concurso. E foi pra outra cidade e tal. Aí que o Rafa entrou. E aí que a gente falou assim, não, beleza, vamos fazer. A gente já tinha as músicas prontas e tal. O Tadeu era o guitarra solo, porque como eu sou autodidata, né, eu queria caprichar em fazer música pesada e base corrida, mas os solos não eram muito pra mim, né, cara. Então aí o Rafa entrou pra assumir essa parte de, né, mais
foi,
solo,
né,
virtuoso. E aí deu certo, cara, deu certo. Também era um cara que o Rodolfo já conhecia, eles já eram meio amigos, assim, e tal, e foi a mesma coisa, né? Ele falou assim, ah, eu acho que vai dar química, vai dar bom. E deu bom.
E foi. Segunda dica do Richard.
Falando disso, cara, essa é a música, chama Self Respect, é a nossa música com mais melodia, assim, vamos dizer, mas também tem bastante porrada com bumbo duplo e tal, gritaria, e aquelas coisas que a gente gosta.
Ou, sei lá, Hellpath!
Yeah! We'll be right back.
Cara, mas é um barato falar dessas coisas de. Porque igual você que tem, né? Eu também tenho uns amigos velhos, chatos, que andam ficando velho chato. Brincadeira, cara. Depois vocês vão brigar, não.
A gente nunca fica, né?
E é um barato, cara. Quando reúne, né? Quando dá certo a gente estar junto. Vira um bando de adolescente, né? Meu, lembra aquele disco? Você lembra aquele show? Você lembra aquela burrada? Que é a história
tem,
da magia.
Né? Tem,
que é um barato. E você estando lá, você continua essa interação com os caras, assim, mais com os caras da banda ou também com o pessoal da bike?
Cara, sim. Hoje em dia, né, meu, com WhatsApp, sim, e vídeo, conferência e tudo e tal.
É muito prático.
Eu mando som pros caras, né? Porra, na mesma hora, os caras já falam, ah, legal, ou uma bosta, né? Então. E com a galera da bike, mesma coisa, né? Ando de bike lá, tenho minha bike lá e tal. Fico sempre falando pra eles, meu, vem pra cá andar de bike, porque é a Áustria, né, cara? Pra andar de bike. Pra andar de bike e quebrar as costas é o melhor lugar que tem.
Mora mal, né?
Então, cara, é muito legal. Muito legal. Hoje em dia, assim, dá pra manter o contato com todo mundo sem precisar estar fisicamente lá, né?
Sim,
Eu tô muito feliz morando lá, porque acho que, assim, algumas coisas, assim, tem mais a ver comigo, sabe?
E era uma coisa que você já tinha uma ideia de, tipo, se eu tiver a chance, eu vou, né?
Eu tinha meio que abandonado do sonho por um tempo, né? E aí nos últimos anos, tal, consegui... Me dediquei bastante também, não foi assim? Foi um ano e meio fazendo entrevista à distância, acordando 5 da manhã por causa do fuso horário, né? Assim, acordando às 5 não, tendo que estar pronto para falar inglês com os caras, assim, raciocinar e se vender às 5 da manhã. Então, meu, tinha noite assim que às vezes eu nem dormia, né? Porque você fica ansioso e tal, essas coisas, então, né? Às vezes fala, não, vai direto aqui mesmo e...
Não, cheguei da barra, eu tô bem louco,
tira um cochilo, vou falar... Tira um cochilo depois do almoço, sei lá.
Ah, cara, porque assim, é uma abertura, lógico, pra poucos. Né? Igual você falou, tem que ter muita dedicação, tem que estar pronto pra isso também. E mesmo assim você é enraizado, né, meu?
É
vermelho.
Então, cara, o meu vô, ele veio da Alemanha, né? Ele era soldado de guerra, então ele tinha inclusive assim estilhaço de uma granada que estourou atrás dele, assim, ele tinha nas costas e tal. Eu não conheci meu vô, mas, né, a história dele não falta.
Sim.
Mas mesmo que tenha essa raiz meio europeia, assim, eu sou brasileiro, né, cara? Nascido e criado aqui com a malícia de brasileiro, né? Isso faz uma diferença lá fora, cara.
Né? Brasileiro brota, bro.
Então, assim, foi uma transição mais fácil pra mim, assim, porque eu já tava meio que acostumado com a cultura, mas morar fora nunca é fácil, né, cara? Assim, você mudar de cidade
dá uma
baqueada, porque, né, você perde sua rede de contatos, sim, né, cara? Você tem que se acostumar com tudo novo,
né? Você tem que criar outro.
Isso, você tem que aprender a viver diferente, né? E lá é bem diferente. Então, eu não diria, assim, que é melhor ou pior que o Brasil, porque eu acho que não tem como comparar essas coisas, né?
Sim.
Mas, pra mim tem bastante sentido, tem bastante a ver comigo tá lá. Então tô feliz lá, cara.
E tá rolando, ver algumas coisas lá?
Tá, cara, agora tá voltando bastante show, né? A pandemia, assim, cagou com tudo, né? E banda grande, banda pequena, todo mundo se ferrou nesse negócio. E agora tá começando a rolar bastante show lá. É claro que daí o interessante é que você vê bandas, assim, que você imaginava, né, gigante lá, toca, tipo, na quarta-feira, sabe? Por exemplo, o Amon Amarth, o Machine Head, Judas Priest, outras coisas que não são metal, Green Day, sim, sabe? Tocando perto de casa, assim, você fala, caraca,
perto,
meu.
Perto,
você fala. É, perto, perto que dá pra ouvir, assim, em casa. Você que fala, louco. Meu, é. Então, é uma realidade um pouco diferente, né? Sim. Pra quem tá vindo de Londrina, assim, sim, né, cara? Pô, ir assistir um show em São Paulo já é gigante, pô, né? Então... Então,
andar 500 quilômetros.
É, então, então tá lá, cara. Você pega o metrozinho e vai e é muito organizado, cara. Nossa.
Mas igualzinho.
Você sai de show, a galera sai muito bonitinho, assim. Você fala assim, nossa, que diferente, né?
Último, esse show do Iron teve ano passado, tava tão organizado que nós conseguimos ficar na rampa da pedreira. Não tomamos cerveja, não fomos pra frente, fomos pra trás.
E isso acontece, né, em show grande, show pequeno e tal. E lá também, mesma coisa. Os shows pequenos também são bem organizados. É claro, show pequeno é mais legal porque você consegue conversar com os caras da banda, sim, e tal, sim, né? Sim, sim. Você tem um acesso.
Proximidade,
assim,
né?
E ouvir os caras tocando na sua frente, assim, um amplificador estourando, é legal
e
também.
E a qualidade, né?
Ah, é.
Cara, você, assim... Dificilmente, sua trajetória tá lá, né? Mas assim, você mandou um material para mim hoje que são composições novas.
São composições do nosso disco, tem muita coisa nova também, mas ainda estamos trabalhando esse disco porque ainda tem gente que não ouviu. Como você mesmo falou, o disco foi lançado em 2017, né? Então, depois que a gente focou a trabalhar em outras coisas e tal, fazer menos shows para produzir mais, então teve gente que não chegou a ouvir, né? Mas eu trouxe também uma música nossa, que foi o último single que a gente fez. Foi um trabalho que a gente fez meio que em parceria com o Motoclube Cavaleiros de Odin, aqui de
legal,
Londrina.
Legal. Vocês tocaram lá, né, meu?
Tocamos lá bastante, cara. É uma galera muito legal lá. Eles são bem parceiros, assim, de toda a cena de Londrina, assim.
Aí é bom saber, você que tá ouvindo a gente e você que vai ver depois, uma dica legal do
Cavaleiros de Odin, né? Motoclube muito legal, cara. As
quem
bandas,
gosta de som, cara.
Espaço pra banda autoral, banda cover, tem tudo, cara. Eles fazem no meio da semana e às vezes também no fim de semana. E eles fazem eventos também.
Muito legal.
Então é bem legal, cara. Um espaço bem, bem interessante, assim.
E daqui, né?
Daqui.
Motoclube daqui.
Daqui, cara. Eu acho que isso é muito valioso, né? Pras bandas e pro pessoal que curte ver banda,
sim,
e tal.
Sim, pô.
É legal
pra vocês. É igual o Cativeiro, um Barbera.
Exato, porra.
Você tocar no Barbera também, eu tocamos, tava lá tocamos no domingo. Que era Demossul.
Era Demossul, Marcelão. Aí a gente fez um baita show lá, muito legal. Quem tava fotografando para o Demossul, mas
era
quem fotografou a gente,
era
o Rei. Meu, um abraço pra ele também, cara. Gente boa demais. E fez umas fotos super legais, cara. Sim. Meu, a gente tinha tanta gente naquele barbearia, cara, que o calor lá dentro tava tão grande, cara, que a cada música você tinha que parar pra afinar a guitarra de novo. Acho que por causa do calor, a madeira, sei lá, mexia, não sei, cara. Meu, mas foi um tesão, cara. Nossa, foi muito legal.
Eu lembro, esse dia foi bem legal, mano.
E pra quem é de Londrina, cara, tocar no Demossul tem um significado legal, né? Pô, Marcelão fazendo esse negócio, não sei nem quantos anos, cara.
Cara, o Marcelão é um dos caras, mora em Portugal, né, brother? Volta aí. Mas é um dos caras que ele abriu uma cena em um momento pra Londrina. Era meio assim, inacreditável, tipo, porra, né, meu? Vai vir, pô, banda da América do Sul, vai vir banda gringa, vai vir, pô, e vai tocar em Londrina no Festival de Londrina.
E, cara, assim, bandas que eu nunca ouvi falar que ele trouxe, que você descobre, assim, na hora, você fala, puta, que legal esse som, meu. Nossa, várias edições. E aí tinha o Rock Nacional também, que ele trouxe Velhas Virgens. Meu, legal demais. Matanza.
Então.
Ô, louco, muito legal, muito legal.
E aí você vê hoje, com toda essa história de tecnologia, mas a importância de você ter um evento disso, justamente é uma coisa que eu venho comentando com todo mundo também. Será que essa geração vai acender o pavio entendendo essas coisas? Tipo, porra, bicho, os caras fizeram, dá pra fazer também, vamos descer o pau. Porque tem umas bandas fazendo som, hein?
Tem, cara, tem. E eu acho que assim, do mesmo jeito que teve assim, dos caras do Predator que você conversou, sim, e tal, do Andy.
Do velho.
Igual... Igual eu falei do pessoal do Silver Blade e tal, essas coisas vêm vindo. Aqui de Londrina também, do Silvio, Dominus pra L.
O Silver Blade é do Ramon, né?
É do Ramon, é isso mesmo, né? Ele
abraço, velhinho.
E, meu, a gente, né, cresceu vendo esses caras fazerem essas coisas e tal. E aí a gente, né, acaba se encontrando porque vai. É o que a gente gosta de fazer, né? Sim. Eu acho que a nova geração vai ser isso também, cara. Porque a gente já ouviu, assim, de muita galera nova, assim, que gosta do nosso som e admira as coisas que a gente fez. E a gente, né, incentiva. Já tocamos com uma galera, assim, a banda também que. Que aqui de Londrina que fazia som junto com a gente, o Acid Brigade, o Enslaver de Maringá, fazendo muito som com eles, cara. O próprio Hellway Patrol, que é do Pigato também, que era do Dominus. Então, tem muita coisa rolando, cara. E a nova geração tá vindo, sim. Tem. Eu acho que tudo no seu tempo, né, cara? E o som muda, né? Com certeza muda.
O som muda, as influências mudam. É. O que não muda é a essência.
Daqui a pouco o nosso som é som pra véio já.
Não, mas eu acho isso, cara, porque você pode. Você vai mudando. Tem hora que eu ouço umas coisas assim. Eu falo, nossa, eu não fui antigozinho, meu. Mas não é. É porque, cara, aquela linha é tão agregada à sua história. E faz, é igual você com Iron Maiden.
É, cara, pra mim. Saca? Sim.
Você vai estar lá na frente, você vai bem de pegar e falar. Pô, isso aqui é legal, né? que é isso aí?
Cara, eu sou fãzaço do Iron, cara, mas também não sou baba-ovo, sabe? Tem coisa do Iron que eu não gosto. Assim. Eu falo assim.
Isso eu acho legal, cara. Eu tenho. Tem bandas que eu amo. E tem disco da banda que eu acho uma Merlin. Eu falo, puta, não é, né, meu? Tipo, não dá pra. Você tem que ter um senso crítico com tudo.
Cara, Vou falar de uma situação polêmica, então. O Saint Anger do Metallica.
É bem polêmico.
Né?
Cara, inocente.
Aquela batera Tramontina, com som de panela, né?
Não, então.
Cara, eu gosto daquele disco. E eu não sou, assim, um fã de Metallica, né? Claro que gosto do Metallica. Pô, fizeram pra caralho pelo metal no mundo inteiro, né? Mas o Saint Anger, eu vejo, assim, quase como um outro Metallica, como outra banda. E eu acho interessante. Eu falei, poxa, mas eu entendo que o fã do Metallica fica, né?
Mas é igual eu penso hoje do Sepultura que vocês abriram. Pra mim é uma outra banda. Muito boa, muito competente.
Muito competente, com certeza.
E tem toda uma trajetória. Mas o Sepultura, que é o que eu gosto, é com os Cavaleira.
É. Mas eles estão fazendo o lance deles,
Cavaleira,
né, cara?
Cavaleira, Conspiracy, na verdade.
Eu acho que a gente já viu, cara, assim... Isso aconteceu com várias bandas.
O próprio Bruce Dickinson, não sei, do Iron, carreira solo. Aí, tipo, e voltou.
E banda assim que racha mesmo, porque é normal, cara. No Hellpath a gente já teve também situações assim de discutir com os caras, porque você passa muito tempo junto, cara. Fazendo tudo.
É meio...
E principalmente quando começa a ter prazo pras coisas, assim, cara, fica difícil. mas assim, no fim das contas, passa por cima de tudo, né?
Sim.
Algumas bandas, assim, por exemplo, um caso recente que teve agora com a banda das meninas lá, a Nervosa, que é uma baita banda, meu, do Brasil, assim, que rachou e virou Cripta e Nervosa, e duas bandas fodas, assim, que estão, meu, tocando pro mundo fora.
E agora,
sabe?
Uma vocalista saiu também. Então... Mas o que aconteceu com o Angra, ultimamente.
Também.
Sabe, é difícil lidar. Mas tem que ter um equilíbrio.
Exato, e por exemplo, o que você falou do Angra. Todo mundo que entrou no Angra, quando saiu, acabou fazendo o seu negócio. Então o Angra, assim, meio que virou umas 5 bandas diferentes, sabe?
Pois é.
Eu acho isso legal, cara. O Brasil tem muito talento, sabe? Tem muita gente competente, músicos muito bons.
Muito bom.
Inclusive, um talento aqui de Londrina também, que a gente teve até a oportunidade de tocar com ele, que é o som que eu trouxe pra vocês também. O último som que a gente lançou, da Metal Zone, com o Renan Lourenço, que é um guitarrista aqui de Londrina, que ele tá trabalhando a carreira solo dele, já tem um disco solo lançado, guitarrista muito bom, tá trabalhando no segundo, meu, ele é um cara, assim, que também trabalha a imagem dele, assessoria de imprensa,
legal.
Ele faz tudo isso, é um cara muito comprometido com tudo
que ele... Profissional, né, meu?
Ele é bem profissional, exatamente, cara, você falou a verdade. E é um cara muito gente boa, que ajuda, né?
Eu acho que é essencial, cara, porque não adianta você tentar, ó... Não adianta você ter talento, você achar que é o cara, porque, bicho, se você não tiver humildade, você não vai agregar nada, a não ser um monte de cara que vai encher a cara e falar mal de você. Lembrando, direto da UFM 107.9, hoje, com o nosso menino importado aqui, Richard Morango, contando histórias da banda, da bike e mais uma dicasinha.
É, esse som então que eu comentei com você, que a gente fez em parceria com Cavaleiros de Odin, tem até o clipe no YouTube pra galera ver.
Ó.
Com o solo do Renan, que participou da banda por esse período. E é isso aí, cara. Som legal pra fechar essa entrevista.
Então, ouça lá, é o PF. Chegando à trajetória final, mais uma, a primeira de 2023. Obrigado a você que acompanha o canal, tá apoiando a gente. Cara, é feito pra você, de verdade, pra vocês todos. Obrigado aos comentários que deixam lá, obrigado às pessoas que, cara, valorizam o que é feito de coração, tá? E é por vocês que é válido tá aqui. Douglas EW, Brechó, acompanha lá, Rua Pará 971, Loja 8, tá patrocinando a gente hoje. Valeu, velhinho. O que dizer, Morango, Richard? Agora, sua breve passagem, volta quando?
Vou voltar em março, agora. Igual falei, a gente tem alguns projetos, algumas coisas para fazer ainda, para terminar. Estamos tentando dar sequência, mesmo à distância. Sim. E tal. E vamos ver o que vai acontecer, né, cara? A gente tem muito material pronto, já produzido. Legal. E a gente não quer deixar isso cair no esquecimento, né?
Já rolou um som, hein? Vocês já tocaram em algum...
Encontrei com os caras, tal, mas ainda não rolou de fazer um som, não. Vamos ver como é que tá. A banda tá com... tá num momento, assim, um pouco... como que eu posso colocar?
Tumultuado.
Um momento meio tumultuado aí, né, cara? Eu acho que várias, várias bandas, roda de amigo e tal, não sei o quê.
Várias, né? Variáveis.
É, muita coisa acontecendo aí. Então, a gente também acabou sendo afetado por isso.
Normal.
Vamos ver o que acontece, cara. Mas a gente não quer deixar, né, o fruto de tudo que a gente fez junto, assim.
Pô, nem pode, cara.
É, então tem muita coisa legal. Eu, cara, me arrisco a dizer assim que as músicas estão ainda mais pesadas, mais rápidas.
Olha,
e tal,
cara,
então...
as que você me mandou que eu ouvi, vou metal.
Então, acho que a gente tá ficando velho e tá ficando mais brabo, sei lá. Tá ficando meio...
É que vocês não estão com câimbra. Nem com dor nas costas, os caras aliviam, vai fazer violão e voz. Cara, muito obrigado pela amizade, pela companhia e pela entrevista. Obrigado por fazer esse primeiro momento de 2023. Boa sorte para você em Viena, que é um lugar feio, longe e frio. Mas tudo de bom. Obrigado de verdade.
Valeu,
obrigado por ter vindo.
Valeu mesmo.
Lembrando, cara, ó o clichê. Quem faz história, quem tem história, faz história. Quem já fez história e continua fazendo história, faz porque acredita, bro. Independente, sendo músico ou não, sendo atleta ou não, sendo pessoa, independe. Faça o que você acha que é válido e, cara, faça de coração. Acho que é a única resposta para tudo. Lembrando, 107.9, acompanha a programação, baixa o aplicativo da UEL FM. Eu vejo você no YouTube, Salocast. Valeu, obrigado, até.
Até.
O UEL FM apresentou Salocast, um podcast que também é programa de rádio. Um bate-papo que resgata as histórias e os personagens da cena cultural de Londrina. Produção e apresentação, Marcos Salomé.